Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e no dia 9 de junho tivemos a nossa conversa mensal sobre cenário macroeconômico no Brasil e no mundo com o nosso economista-chefe, Thomas Wu. Dessa vez, para complementar a visão de mercado, contamos com a participação do Daniel Tognolo, gestor da família de fundos Itaú Optimus. A conversa foi moderada pela Malu Moradi e nesse episódio você escuta esse bate-papo na íntegra.
Olá a todos, boa noite. Meu nome é Malu Moradi, trabalho aqui na equipe de comunicação da Itaú Asset. Bem-vindos a mais um bate-papo sobre o cenário macro mensal com o nosso economista-chefe, Thomas Wu. Tudo bem, Thomas? Boa noite.
Boa noite, Malu. Tudo bem?
Ótimo. E, pessoal, seguindo a mesma dinâmica dos outros meses, a gente também trouxe aqui hoje um convidado especial, um dos nossos gestores, para compartilhar a perspectiva de mercado dele. Inclusive, essa foi uma sugestão de vocês numa das primeiras lives que a gente teve esse ano. E o convidado hoje aqui é o Daniel Tognolo, da equipe de gestão da família de fundos Itaú Optimus. Tudo bem, Tognolo?
Boa noite, pessoal.
Bem, gente, eu tenho aqui, como sempre, algumas perguntas preparadas para os nossos convidados, mas, obviamente, a gente quer ouvir de vocês. Então, vão, por favor, deixando as suas dúvidas, perguntas aqui no chat do YouTube e do LinkedIn, que eu estou acompanhando e logo mais a gente chega nelas. Mas, Thomas, pauta cheia, como sempre, queria começar aqui falando de cenário internacional. E aí não dá para deixar de falar, né, de inflação, né, o comportamento dos preços nos Estados Unidos e no mundo, tem realmente dominado aqui a pauta. Inclusive, hoje você pediu aqui, quebrando a tradição, pediu para a gente trazer, né, um gráfico ilustrando a evolução de preços nos Estados Unidos. Queria ver qual que é a sua visão aqui sobre esse tema, o que, que esses dados estão nos mostrando.
Bom, Malu, eu trouxe esse gráfico aqui, ele parece complicado, mas não é, tá? Eles são três linhas, uma em cima da outra. Eu gosto de fazer isso porque eu gosto de mostrar coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, quem olhar a última linha lá embaixo desse gráfico, tá? Você vai ver que estão falando de anos, 62, 67, né? É um gráfico aí que pega seis décadas, tá? E eu acho que esse gráfico tem uma boa e uma má notícia, tá bom? Então, assim, começando com a primeira linha ali, a vermelha, que é a linha de inflação, né? Você vê que nessa linha de inflação, um ponto que já salta aos olhos, eu marquei numa linha tracejada ali a linha de 2%, que é a meta de inflação do Banco Central Americano, né? E você vê que ela roda perto de 2% por muitos anos, assim, a partir da década de 90, né? Por três décadas, ela fica ali muito perto da meta. E agora você vê o que está acontecendo, esse é o primeiro ponto que eu queria fazer, ele é bem diferente. A gente tem uma inflação, e esse gráfico é uma medida de inflação que a gente gosta de chamar de inflação subjacente, assim, é como se fosse a tendência da inflação sem ruídos, né? Sei lá, se eu for no médico, fizer um exame de sangue, meu colesterol um dia vai estar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, dependendo de quanto tempo eu fiz de jejum, o que eu comi na semana anterior, né? Mas tem uma tendência ali, né? E o médico olha, assim, além dessas flutuaçõezinhas pequenas, ele olha a tendência. Esse gráfico é o que a gente chama de tendência subjacente, né? E você vê que tem uma quebra ali recentemente, né? Essa área achurada aqui, que pega, né, a parte finalzinha desse gráfico, você vê que a inflação está rodando, a subjacente, ela é perto de 5. Ela não tem nada que se compara com os últimos 30 anos. Na verdade, o mais comparável que a gente tem é uma coisa ali perto da década de 70. Tá? E aí acho que algumas pessoas vão ficar meio assustados e falar, peraí, você está dizendo que o problema de inflação nos Estados Unidos hoje é o mesmo problema que a gente teve ali na década de 70 com o choque do petróleo? Não, não é isso que eu estou falando, tá? Algumas pessoas aqui devem se lembrar, se você olhar ainda esse gráfico de inflação, você vê que tem três áreas achuradas. Se você vê a terceira, é onde tem um pico da inflação ali mais ou menos em 10%, né? A inflação, a tendência da inflação nos Estados Unidos bateu 10%. E aí algumas pessoas que têm uma memória mais assim de história econômica vão lembrar de um nome, Paul Volcker, que foi um presidente do Banco Central Americano, né, que foi um cara que pegou essa inflação ali acima de 10%, levou os juros para acima de 10%, né, e aí literalmente quebrou a espinha da inflação, a inflação morreu. Você vê que ela ficou anos sem aparecer e aí apareceu agora, tá?
Então a primeira notícia, pensar, assim, Estados Unidos com duplo dígito, né?
Difícil pensar, né? Já aconteceu. A inflação já teve dois dígitos e a taxa de juros dele já teve dois dígitos. Essa taxa hoje que é, né, enfim, 0,75, né? Aí ficou em zero por muito tempo, ela já foi dois dígitos. Foi um cara chamado Paul Volcker que teve que lidar com esse problema e, de fato, ele acabou com a inflação. Ela apareceu agora de novo. Então, eu tenho uma boa e uma má notícia, né? A boa notícia é que a gente não tem o mesmo problema que o Paul Volcker tinha, tá bom? A inflação hoje, a tendência dela não é dois dígitos, tá? A gente não tem o problema de hoje de inflação, não é o mesmo, tá? Qual é a má notícia? A má notícia é que este problema que o Paul Volcker pegou, você pode ver ali no gráfico ainda em vermelho, né, da linha vermelha, ele começa em 64, 65. A inflação, ela sobe além da meta de 2%, tá? Ali mais ou menos na metade da década de 60. Então, quando o Paul Volcker entrou em 79, está falando de 14 anos de inflação alta. É como se em 2034 a gente estivesse, né, lidando com o problema de inflação que começou hoje, tá? E o que foi aquele problema? O que foram esses 15 anos, né? O que aconteceu nesses 15 anos, tá? Na linha de baixo, vocês podem ver, em verde, isso aí é a inflação do preço do petróleo, tá? Então, o preço do petróleo ela fica rodando em zero muito tempo, e aí você vê um pico muito alto ali que bate 500% na segunda área furada, né? Então, você vai falar assim, ah, teve um choque do petróleo. Não um, dois, né? E aí você segue essa linha verde, você vê um segundo choque do petróleo ali também, mais baixo, tá? Mas ainda assim bem agressivo, de 200%, né? E aí as pessoas vão falar, poxa, aquela época é bem diferente, aquela época teve dois choques de petróleo, tá? E aí eu vou discordar, porque se você olhar, voltar para a linha vermelha, você vai ver que o primeiro choque do petróleo, o primeiro pico da linha verde, é o segundo problema de inflação, tá? E o terceiro problema de inflação é o segundo choque de petróleo. Ou seja, os dois choques de petróleo, tá, são problemas que seguiram um problema anterior. E qual é esse problema anterior? É, o problema anterior ali, você vê no gráfico de baixo, e esse é o último gráfico, a linha laranja, tá? Essa linha laranja é uma coisa que eu chamo de pressão do mercado de trabalho. É como se fosse a diferença entre uma medida de vagas abertas, tá, com pessoas desempregadas. Tá? Por exemplo, imagina que eu olho todos os anúncios de todos os bancos e, né, enfim, assets, empresas, mercado financeiro, eu vejo assim, tem 15 vagas para economistas. Aí está o asset que quer contratar um, não sei quem quer contratar outro, eu somo tudo, tem 15 vagas para economista, tá? Então é vagas abertas. Aí depois eu vejo assim, e quantos currículos de economistas tem rodando por aí, né, desempregados, procurando emprego? Né? Então, se estão 20, tem 20 economistas desempregados para 15 vagas abertas. Esse número está negativo, está abaixo do zero. Agora, em situações muito raras, você tem 15 vagas abertas para economistas e só 10 economistas desempregados. Quer dizer que os 10 vão arrumar emprego e aí você vai ter mais 5 casas que não conseguiram contratar, desesperadas para contratar, vão ter que pagar um salário mais alto para tirar alguém de algum lugar ou para convencer alguém que se aposentou a voltar da aposentadoria, mas vão ter que pagar o salário para cima, que é uma pressão inflacionária, tá bom? Então, esse gráfico, ele só ficou positivo, mais, né, vagas do que desempregado, você vê ali no comecinho da década de 60, 64, e esse aí foi o primeiro problema de inflação. Quando essa linha laranja fica positiva, aí você vê que a linha vermelha lá em cima, a inflação começa a sair de 2%. Esse foi o primeiro problema nos Estados Unidos. Foi um problema de aquecimento do mercado de trabalho, e aí seguiu-se a ele dois choques de petróleo, 14 anos depois ela foi parar em 10%, e veio o Paul Volcker e quebrou a inflação. Como é que hoje a gente se compara com aquela época, tá? Então eu dei a primeira boa notícia, hoje não se compara com 79, e aí agora, assim, a má notícia é que hoje eu acho que a gente larga pior do que a gente estava ali em 65. Tá? Então, começando do gráfico de baixo laranja, nos dias de hoje, 2022, você vê que essa medida de aquecimento do mercado de trabalho está pior. A gente tem um número muito grande de empresas querendo contratar que não conseguem, não tem desempregado suficiente. Tá? E aí o que você vê na linha de cima, a linha verde, você vê que ao mesmo tempo a gente tem um choque do petróleo, e não só do petróleo, mas de várias outras commodities, que não se compara aos choques de petróleo famosos da década de 70, mas ainda assim é o pior desde então. E qual é o problema? Eles são concomitantes. Na década de 60 e 70, a gente teve três choques subsequentes, mas não simultâneos. Um choque de aquecimento do mercado de trabalho, depois de um tempo, um choque de petróleo, depois de um tempo, um outro do petróleo. Hoje, a gente tem simultaneamente o aquecimento do mercado de trabalho, tá, com o choque de petróleo. Por que que isso é simultâneo é muito ruim? Tá? E aí, meu ponto final, assim, eu consigo fazer isso com um exemplo. Tá? Assim, tem um pipoqueiro aqui na esquina. Tá? O pipoqueiro aqui na esquina, ele compra commodities. Ele compra um botijão de gás, ele compra milho de pipoca, ele compra óleo de cozinha. Se isso tudo está muito caro, tá? Aí ele sabe que fazer conta e falar, olha, saco de pipoca R$10, isso não fecha a conta. Tá? E aí o que ele pensa na cabeça? Eu quero jogar isso para 15. Só que ele é esperto, ele sabe que ele pode ou não pode jogar para 15, dependendo do tamanho da fila para comprar pipoca. Se tem uma fila enorme para comprar pipoca, ele fala, poxa, eu consigo jogar para 15. Se não tem fila para comprar pipoca e não está vendendo pipoca, ele não consegue jogar para 15. Então, o que está acontecendo hoje, tá? Nos Estados Unidos e em vários países do mundo? A fila da pipoca está grande porque você tem essa pressão de salários, as pessoas estão recebendo salários cada vez maiores, tá? E os insumos para fazer pipoca estão mais caros, que é aquela linha verde. Então, você tem uma combinação perfeita que a gente chama para você repassar os preços, né? Você repassar todo esse choque que você está tendo. Tá, então acho que a conclusão aqui, e aí eu passo pro Tunholo, né? Mas a conclusão aqui é que a gente tem um problema, tá, que não é igual de 79, não é igual que o povo que tinha, mas a gente começa pior do que a gente começou ali na década de 60, é um problema muito grave.
Entendido, de fato, né? Uma notícia boa e uma notícia ruim, como você comentou. E eu acho que eu nunca mais também vou olhar para um pipoqueiro sem pensar em commodities agora. Então, enfim, queria passar aqui para o Tunholo. Tunholo, como é que você enxerga, né, esse tema, né, e todas as ramificações, né, em taxa de juros, moedas, especialmente assim, trazendo o seu olhar, né, que eu sei que o seu expertise é renda fixa também internacional. Como é que você e a equipe do Optimus, né, estão pilotando aqui as estratégias internacionais da família de fundos?
Malu, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de participar aqui hoje. Como você já disse, eu sou um dos gestores dos fundos da família Optimus, que é uma das mesas do Multimesas, do Itaú Asset. Nossa estratégia foca basicamente em todos os principais mercados, renda fixa local, lá fora, moedas, bolsa, commodity e crédito. O time tem 15 pessoas totalmente dedicadas à gestão. E, enfim, vai ser um prazer falar hoje aqui as nossas visões, um pouco do que a gente tem feito em termos de investimentos. Então, assim, como o Thomas já disse, é um momento muito bastante complexo assim, para os bancos centrais no mundo inteiro, né? Num ponto assim, que eu acho interessante trazer, que não é só nos Estados Unidos que a inflação está num ponto mais alto dos últimos 40 anos, mas também em muitos outros países. Na Europa, por exemplo, a inflação está acima de 8%. E também é o maior nível dos últimos 40 anos. Isso tem levado os bancos centrais a subirem as suas taxas de juros, também, naturalmente, isso traz consequências para todos os outros mercados, para as bolsas, para as moedas, para o mercado de crédito. Então, assim, para dar um pouco de contexto do que a gente está vendo para frente nos movimentos de mercado, queria só comentar rapidamente como é que nossa visão assim vai passar um pouquinho pela inflação, que é o tema que o Thomas comentou em detalhes, mas focando um pouco mais nesse choque do ano passado para cá, né, que ainda é uma consequência da pandemia, né, de alguns choques adicionais que aconteceram. A pandemia, a gente sabe que houve estímulos monetários e fiscais jamais vistos, e isso levou naturalmente a um aumento expressivo da demanda. E também teve uma mudança de hábitos ali na pandemia, as pessoas, como Thomas já falou isso nas lives, as pessoas começaram a consumir mais bens, pouco menos serviços, isso fez com que a inflação, principalmente de bens, subisse no ano passado. E além disso, né, na parte de bens, a gente teve alguns choques de oferta, alguns itens muito relevantes para a inflação, que foi o caso de energia, o preço de petróleo, de gás e preço de alimentos, em parte pela guerra na Ucrânia, como o Thomas já comentou. Mas no final do ano passado, essa inflação de bens, né, que fez com que a inflação toda ficasse alta, também, de alguma forma, contaminou o excesso de demanda também. A inflação de serviços começou a subir de maneira muito expressiva, principalmente nos Estados Unidos. E o Banco Central dos Estados Unidos começou a responder. A inflação de serviços, ela é importante porque é aquela que o Banco Central tem mais se preocupa, como o Thomas explicou, porque ela é mais inercial, e é que ele tem mais condição de combater. Então, desde o final do ano passado, muito por conta então dessa inflação, a gente viu movimentos muito relevantes das taxas de juros futuras. Praticamente todo mundo, também houve uma apreciação do dólar muito expressiva contra as principais moedas e uma queda significativa das bolsas, particular da Bolsa dos Estados Unidos. A gente, no nosso time, veio explorando bastante esse tema nos nossos investimentos. Mas, por outro lado, até o começo desse ano, até março, por aí, a atividade econômica nas principais economias vinha bastante forte. E mercado de trabalho muito forte, como o Thomas acabou de explicar. Mas, mais recentemente, assim, nas últimas 5 ou 6 semanas, principalmente por conta, em parte, da política de Covid zero da China e, em parte, pelo aperto das condições financeiras, né? Condições financeiras têm a ver, basicamente, com o aumento dos juros futuros e uma queda na Bolsa, para olhar de uma maneira simples. Então, por conta desses dois fatores, uma parte do mercado ficou mais preocupado com o crescimento à frente das principais economias. E, em outras palavras, seria assim, o medo de uma recessão. Isso poderia levar a uma queda da inflação, em decorrência de uma queda de demanda, e talvez, se isso acontecesse, os bancos centrais talvez não precisassem subir tanto mais acima do que já está no preço as suas taxas de juros. Então, eu acho que mais recentemente, nessas últimas 4, 5 semanas, uma parte dos gestores ficou um pouco mais cautelosa com posições tomadas em juros, que são aquelas que se beneficiam se as taxas de juros futuras sobem. Mas no nosso caso, naturalmente a gente entende esses riscos de recessão à frente, mas quando a gente olha para o mercado de trabalho apertado, como o Thomas explicou, no mundo inteiro, porque o Thomas mostrou dos Estados Unidos. Mas você olha o que está acontecendo na Europa, na periferia da Europa e outros países emergentes, o mercado de trabalho está apertado praticamente em todos eles. Quando você olha para todos esses dados, a gente acha que precisa de mais juros ainda para frear essa demanda. Então, a gente segue expressando isso com posições tomadas, né, aquelas que vão se beneficiar se o juros sobe. A gente também tem posições compradas nas inflações implícitas, né, achando que a inflação à frente tende a ser mais alta do que está no preço do mercado, principalmente por conta dessa inércia que uma inflação muito alta pode causar. No Brasil, a gente está mais acostumado a pensar que uma inflação alta num ano pode levar a uma inflação não tão alta, mas gera uma pressão inflacionária no ano seguinte. Nas economias desenvolvidas, eu acho que não há muito esse pensamento do fator inercial. Principalmente no momento que o mercado de trabalho está tão apertado, a gente acha que essa inflação tem consequências para as inflações futuras, então a gente continua expressando isso comprado nas inflações implícitas também. A gente tem acompanhado de perto essa política de Covid zero na China. Eu acho que é o risco mais importante para as posições. Mas, por outro lado, a gente vê o governo chinês fazendo mais estímulos para compensar essas restrições postas pela política de Covid zero. A gente acha que essa política precisa ser afrouxada em um momento à frente. Isso parece uma coisa com pouco sentido, depois de tudo que a gente aprendeu com a pandemia. Isso pode ser, talvez, através de vacinação, com vacinas mais eficazes, ou talvez devagar, expondo a população, afrouxando um pouco as políticas, expondo um pouco mais ao Covid, ou uma combinação das duas. Mas a gente acha que deve vir mais estímulos, então a gente tem uma visão com viés positivo, não só para a China, como também para commodities, né, que eu acho que é um ponto muito importante no momento que a gente está no choque de inflação. Naturalmente, assim, o problema de oferta, né, por conta de pouco investimento ao longo de muitos anos, a gente certamente já foi falado isso aqui nas lives, mas também a demanda é muito forte. Então, dito tudo isso, a gente fica bastante cauteloso e atento a esses riscos de uma recessão e de menos crescimento à frente, mas a gente acha que precisa... os bancos centrais vão precisar colocar os juros a um nível significativamente mais elevado para frear essa demanda. A gente tem explorado isso tanto em países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, mas também em países emergentes. Eu acho que países emergentes já subiram bastante suas taxas de juros, alguns, na maioria dos casos, mas a gente acha que o problema ainda é sério e pode requerer alguns ajustes adicionais, no caso do Chile, do México, da República Tcheca, África do Sul, e mais alguns outros casos.
Certo. É super interessante ouvir você, né, falando do cenário e como vocês na equipe, né, interpretam e vão ajustando as posições, né, na carteira dos fundos. Muito bacana ver, entender realmente esse dinamismo e como que funciona. Às vezes, né, os investidores na ponta não têm tanto essa percepção. Então, foi muito bom ter essa explicação, Tonholo. E lembrando, né, gente, que quando a gente fala de Optimus, geralmente a gente tem algumas mensagens tristes, porque os fundos estão fechados para novos investimentos. Mas lembrando, né, que você consegue acessar a estratégia Optimus através da família de fundos Global Dinâmico. Global Dinâmico é estratégia, né? Eles são multi-estratégias, então uma delas é o Optimus. Então, inclusive, você consegue acessar através desses fundos. E a gente fez até um post essa semana, no início dessa semana, explicando as diferenças entre os fundos da família Global Dinâmico. Acho que vale vocês conferirem aqui. Tem no nosso LinkedIn e também tem no nosso Instagram. Vale vocês conferirem lá. E o Tonholo já que adiantou um pouco aqui o tema China, né, Thomas? Que inclusive foi a primeira pergunta, né? A gente começou a live passada, a gente falou, vamos falar de China. E também aceleração global, crescimento global. Queria ver, as perspectivas estão melhores, como o Tonholo indicou, que a gente é capaz de ver uma melhora aí nessa política de Covid zero. Como é que você enxerga o andamento na China?
A gente tem uma visão otimista sobre China, sim, é cautelosa, né? E é bastante na linha do que o Tonholo falou, tá? A Omicron, ela é muito mais contagiosa. Ela causou uma quarentena em Xangai que foi muito mais longa do que aquela, tá? Por causa da cepa original em março de 2020. É, porque ela é mais difícil de ser controlada, ela tem um R, né, maior, uma taxa de transmissão mais alta, tá? E agora eles estão reabrindo, eles estão com essa política de Covid zero. Essa política de Covid zero, ela mudou um pouco de perfil, ela ficou um pouco mais agressiva no seguinte sentido: quando você tem um caso, estou exagerando aqui um pouco, tá? Mas é como se você tivesse um caso em um prédio, você fechasse o prédio inteiro. Na verdade, o que eles fecham são quarteirões, né? E testam as pessoas em massa todo dia, tá? Você pode achar, nossa, isso é mais agressivo, né? Sim, sem dúvida, vai ter sempre algum quarteirão fechado. E isso é verdade, mas eu acho que isso também tem um lado, do ponto de vista econômico, né? Que ajuda, que isso diminui a probabilidade de você fechar Xangai inteiro. Se você é rápido e pontual e focado, você diminui a probabilidade que isso se espalhe e você chegue numa situação como você esteve lá em março, de fechar Xangai inteiro, né? Porque uma vez que ela já saiu do controle, não te resta alternativa se não fechar a região toda. E qual é o problema, né? Qual é a diferença? Assim, fechar a região toda, a mobilidade é zero. A gente via ali, a gente acompanha muitos dados de alta frequência, por exemplo, passageiros de metrô em Xangai, ficou em zero muito tempo. Quando ela está em zero, não adianta o governo, e o Tonholo tocou nesse assunto, o governo quer estimular a economia, né? Ele corta taxas taxas imobiliárias, por exemplo, de financiamento imobiliário, né? Mas assim, se você não pode chamar um corretor de imóveis e visitar um apartamento, você não vai vender apartamento. Não adianta você fazer esse tipo de estímulo, né? Então você não pode que a mobilidade seja zero. Se você fizer essa versão mais agressiva em que você tem um caso, você fecha o prédio, você fecha o quarteirão, né? Tudo bem, a sua mobilidade nunca vai ser 100%, vai ser no máximo 80%, vai, mas você diminui o risco que ela seja zero. Importante é você ter sempre gente na rua, tomando café, indo no restaurante, aí o governo vai lá e faz um estímulo, e esse estímulo pega tração, esse estímulo acaba sendo, né, ele acaba entrando na economia, a pessoa pega essa taxa mais barata, compra de fato, né, um apartamento, né, usa esse financiamento, né, o risco é a mobilidade cair para zero de novo, tá bom? A gente acha que o governo está tomando muito cuidado, ele está sendo muito mais agressivo, está fazendo mais testes em massa, a probabilidade disso acontecer diminuiu, mas a gente fica sempre à mercê do vírus, né? Será que a Omicron é mais difícil de ser controlada? Será que vai vir uma nova cepa, né? Então, a gente não consegue tirar este risco, né? Então, acho que, como o Tonholo falou, com relação à China, a gente tem um otimismo cauteloso. Porque o vírus já surpreendeu a gente mais de uma vez.
Certo. E acho que agora a gente meio que fechou os temas, né, do cenário internacional, já falamos bastante. Queria entrar aqui no Brasil e, gente, de novo, lembrando aqui, continuem enviando as suas dúvidas, eu estou vendo, eu só tenho mais duas perguntas de Brasil e a gente já entra nas dúvidas de vocês. E Thomas, queria então ver com você, né? Semana passada teve divulgação, né, do PIB do primeiro trimestre, semana que vem a gente tem reunião do Copom. Queria ver essa sua visão aqui também dos dados que a gente tem tido publicados e também como é que você enxerga que vai ser a decisão para a taxa de juros na próxima semana.
Tá, sobre atividade econômica, né? É uma situação bem curiosa, eu diria, né? O que a gente está vendo é o seguinte: as taxas de juros estão altas, né? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo vê isso. E algumas pessoas já estão sentindo isso bastante. Você vê que crédito, pessoa física, né? Você vê um número alto de inadimplência. Você vê que, assim, as famílias estão com uma certa dificuldade, realmente, pagar o boleto das dívidas e você vai no supermercado, né? E a gente sabe, né? Os preços estão altos. O Banco Central, para combater essa inflação, ela infelizmente passa, né, por, como eu falei, diminuir a fila do pipoqueiro. Ele quer ver a fila do pipoqueiro diminuindo, para o pipoqueiro lá e falar assim: eu não consigo jogar isso para R$ 15, de repente 11 no mínimo para fechar as contas. E é isso que faz com que, infelizmente, né, quando você tem uma inflação nesse nível que a gente está tendo, você tem que fazer um pouco de dor. O Tonholo falou um pouco aí de talvez tenha risco de recessão, né? Infelizmente é isso que tem que acontecer, né? Só que é curioso, porque a gente não está vendo a fila do pipoqueiro diminuir. Como você falou, o PIB foi divulgado semana passada, foi um PIB bom, foi um PIB forte. A gente vê os dados de consumo, né? Eles continuam fortes, né? Mas a gente tenta entender um pouco por quê, né? A despeito da taxa de juros estar alta, né? E a gente entende, assim, tem várias questões pontuais ali, né? A gente teve, por exemplo, uma ajuda nos últimos meses, né, com a antecipação do 13º, por exemplo, né, para pensionistas, a liberação da FGTS. Você tem o que a gente chama também vamos chamar de revenge spending, né? Que algumas pessoas chamam, né, de revenge spending, que é como se fosse gasto de vingança, que é da pessoa que ficou muito tempo em quarentena, e aí você fala: não precisa mais usar máscara. A gente vê isso nos dados, as pessoas estão mais confortáveis e com razão, né? Elas saem, estão consumindo mais, a gente vê os gastos em bares e restaurantes, né?
Mais um termo, né, que a gente criou com a pandemia, revenge spending.
Revenge
Mais um.
spending. Tem muita coisa pontual, olha só que interessante, né? Que a gente acompanha muito o setor real também da economia, né? Maio foi muito, muito forte em vestuário. Por quê? Fez frio aqui em São Paulo, fez frio em outras capitais também. E tem muito tempo que as pessoas não compram roupa, né? Inclusive, assim, eu acho que classe A e B está acostumada a viajar e comprar roupa lá fora. E tem muito tempo que as pessoas não viajam também. Então, todo mundo acha que quando começou a fazer frio, renovou o guarda-roupa, mas a gente viu isso nos dados, né? Então, é engraçado, assim, porque os juros estão altos e estão querendo frear a economia para diminuir essa inflação. O Banco Central está tentando fazer o trabalho dele, né? Só que a fila do pipoqueiro continua alta por questões pontuais, né? Aqui e ali, ele não desacelera, né? Assim, não estou dizendo aqui que eu não estou torcendo por uma desaceleração, lógico que é ruim, né? Mas existe esse trade-off, né? Existe essa escolha, né? Enquanto o consumo continuar forte, né, o pipoqueiro continua repassando os custos que eles estão sentindo, né? Das commodities, né? Então, tem essa escolha, né? Então, por um lado, é bom que a gente não está contraindo, né? A economia continua forte, né? Por outro lado, é ruim, porque enquanto ela continua forte, o pipoqueiro tem poder de barganha para jogar esses preços para 15, depois para 20, né? Porque os choques commodities também continuam, né? Por causa das questões da Ucrânia, né? Questões de cadeias globais, mas o gás continua sempre mais caro, o óleo de porca continua mais caro, né? Então, a gente está nessa encruzilhada. Como é que é, enfim, você já emendando aqui a sua segunda pergunta, né? Como é que o Banco Central vê isso, né?
Foi duas em
É
uma,
uma
né? Você
bela questão.
reparou, uma pergunta, mas na verdade eram duas.
Elas estão como você sempre faz, né? Elas estão encadeadas uma na outra, né? Tem uma sequência aí, né? O Banco Central, então, ele sabe, olha que curioso, ele sabe que os juros estão altos, ele sabe que a inadimplência está subindo, ele sabe que tem fatores pontuais segurando o consumo forte e essa inflação mais elevada. E aí, assim, ele tem uma decisão a fazer, que é: ele ou ele escolhe continuar subindo até essa inflação arrefecer, ou ele sobe mais algumas vezes e para e segura, espera esses fatores pontuais saírem da frente, né, para que o efeito dos juros altos predomine, né? Acho que, na nossa opinião, a escolha que ele deve fazer deve num sentido que a gente acha correta, mas no sentido que probabilisticamente que ele deve ter optado, subir mais 50 bases, um aumento de 0,5% semana que vem, tá? Eu acho que talvez mais um em agosto, e aí depois ele para, segura isso aí, né? Enfim, espera esses efeitos aparecerem, eu acho que eles vão aparecer ao longo do tempo. Esse processo de desinflação eu acho que vai ser demorado, tá? Ele vai ser longo, não acho que a inflação vai estar na meta no ano que vem, tá? Eu acho que talvez ela esteja dentro da banda em 2024, mas eu acho que vai ser uma maratona, eu acho que o Banco Central ele vai fazer isso na paciência e na perseverança, né?
Eu sempre fico impressionada assim, nas nossas conversas, né, como toda a sua equipe se debruça, né, em dados. Então, você mencionou dados de alta frequência, olhando, enfim, os passageiros no metrô em Xangai, olhando aqui no Brasil, né, o consumo e conseguindo isolar, por exemplo, vestuários, isso sempre me impressiona. É muito bacana todo o trabalho de vocês.
Sabe o que é mais impressionante? Assim, a gente tem 14 economistas, né? Me impressiona o Tonholo. O Tonholo, ele opera todos os países. Ele vai lá e perturba e fala assim, como é que está a inflação do Chile? Como é que está a inflação da Polônia? Não, depois quem quiser conversa com ele e pergunta, mas ele acompanha de perto quantos países aí, Tonholo? Quantos países já fez uma posição esse ano?
Acho que hoje a gente está com posição, assim, em juros ou moedas, sei lá, mais de 10, eu acho, todos.
Mais de 10 países, ele acompanha. Você não dorme, né? Porque alguns países é de noite, lá na Ásia, outros países são na Europa, 4 da manhã já tem dado saindo, eu não sei, que acho que ele dorme.
Mas acho que é um ciclo pesado, né, Thomas? Acho que isso torna o momento que a gente vive muito particular, né?
A gente foi gravar um podcast com ele e ele pediu às 8, para a gente fazer às 8 da manhã. Desculpa, eu te interrompi, Thomas.
Não, eu queria dar um parabéns ali para o Tonholo e para a equipe deles. Eles, como ele falou, eles estão ocupando de perto 10 países, eles têm posições em 10 países, tá? E estão ganhando dinheiro.
Aproveitando esse gancho, esse elogio, né, Tonholo, com vocês operando assim nos mercados internacionais, como é que vocês estão enxergando, né, os investidores lá fora, como é que eles estão enxergando o Brasil e também comparando assim, o Brasil com outros países emergentes? Qual que é a visão de vocês?
Obrigado, Thomas. Pergunta legal, Malu. Eu acho que, assim, em geral, a gente, quando vai olhar um país emergente, a primeira coisa que a gente diferencia dos desenvolvidos e os emergentes. Então, assim, talvez um olhar diferente, mas talvez seja interessante nesse ponto, olhar sobre uma outra perspectiva. Os países que tiveram um choque de termo de troca positivo e aqueles que tiveram um choque de termo de troca negativo. O termo de troca é o preço dos produtos exportados dividido pelos produtos importados de um país. Uhum. Então, o país que é produtor de commodity exporta um produto que subiu muito e importa, em geral, medicamentos, produtos manufaturados que não subiram tanto. Então, o termo de troca dele subiu. Foi o caso do Brasil, naturalmente, por conta da soja, da alta do minério. Mas também foi o caso do Chile, né? O Chile é um país que exporta muito cobre, a Colômbia, que exporta petróleo, a África do Sul exporta uma cesta de commodities metálicas, inclusive que substituem as commodities que a Rússia exporta em algum grau. Então, na medida em que a Rússia fica um pouco mais fora desse contexto de trade global, né? De comércio global, então a África do Sul ocupa essa posição. Mas também tem países desenvolvidos como Canadá, Noruega. Então, basicamente, esses são os países tiveram um termo choque de termo de troca positivo. E os importadores tiveram um choque de termo de troca negativo. Né? No caso da China, do Japão, da Europa, são os países que importam commodities, exportam, em geral, manufatura. Então, assim, o Brasil tem um benefício grande. Isso é um benefício que a gente olha junto com essa classe. Né? Porque um país que teve imagina, você não precisou necessariamente aumentar o volume da produção. Imagina, o Chile produz um determinado volume de cobre. Ele não precisou aumentar o volume, que é o crescimento real, né, para ter um resultado de PIB nominal muito mais alto. Né? O Chile, por exemplo, no ano passado cresceu 30% em termos nominais. Sim, não necessariamente, no caso do cobre, nem aumentou a produção, mas como o preço subiu, ele se beneficiou. Então, por exemplo, e também é o caso do Brasil, então, por exemplo, a arrecadação melhora muito. num choque assim, porque o governo vai recolher os tributos sobre os lucros nominais. Então, se uma empresa ganhou mais dinheiro, vai recolher mais. Isso aconteceu em vários casos, na África do Sul também. E é o caso do Brasil. Então, isso é um dos efeitos desse aumento de commodities, que melhora bastante as contas públicas. Uma outra coisa, que ainda em decorrência desse choque de termo de troca positivo, a dívida PIB melhora bastante. Imagino que vocês já tenham discutido isso aqui, mas a dívida é um valor nominal, né? Você tem uma dívida fixa. Se o seu PIB nominal cresce muito, a dívida PIB cai, apesar de você não ter tido crescimento real, não necessariamente aumentou o volume. Então, eu acho que o Brasil se beneficia junto com esses países, com a África do Sul, né, que é um país que tem problema de dívida também, com a Colômbia. Então, a gente vê assim. Um outro aspecto assim, que eu acho interessante é a questão das taxas de juros. O Brasil foi um dos primeiros países a começar com um ciclo de alta, né, para lidar com uma inflação que vinha subindo, e acabou subindo bastante os juros, né, estão perto de 13%. O Chile, por exemplo, também, o juro do Chile está em 9%. Né, então, isso também foi algo que eu acho que diferencia, acho que colocar o Brasil na perspectiva assim, mais global. Então, assim, para a moeda, por exemplo, eu acho que a gente olha sobre essa ótica. Então, eu acho que a moeda tende a se beneficiar, né? Acho que o real teve uma apreciação super relevante, apesar do euro, do ien, né, estarem performando mal, né, estarem depreciando, o real apreciou, principalmente por esses dois fatores. Então, a gente tem explorado isso, operado com uma visão otimista para esse conjunto de países que tiveram um choque de termo de troca positivo: Canadá, Noruega, o Chile, o Brasil, e em alguns casos que também tem uma taxa de juros mais alta. Uma taxa de juros mais alta aumenta o carrego para quem é um investidor externo e compra moeda. Então, também se beneficia disso. Mas, assim, por outro lado, né, ainda nesse recorte, assim, colocando o Brasil no pano, contexto internacional, o Brasil tem riscos à frente, né, vai passar por um processo importante. A gente viu na Colômbia, por exemplo, a Colômbia está passando por eleições agora. Então, assim, os ativos têm mais volatilidade, o mercado fica mais preocupado, né, o Brasil tem aumentado os gastos fiscais, né, em parte por conta da melhor arrecadação. Então, suponhamos que as commodities caem à frente, será que a gente consegue cortar esses gastos que a gente aumentou? Então, esse tipo de condição, que eu acho que também faz parte do cenário atual no Brasil, deixa a gente também um pouco cauteloso. Mas a nossa visão em relação ao real, por exemplo, é mais na visão do lado positivo. A gente tem sido cauteloso nesse momento, mas a cabeça é mais ou menos essa.
Muito interessante ver, enfim, essa análise do Brasil, né, inserido nesse contexto internacional. Acho super importante. Obrigada, Tonholo. Gente, acho que já vou começar aqui a entrar nas perguntas, que a gente já está aqui na reta final da nossa live. Várias perguntas aqui de quem está nos assistindo, eu agradecer a todos. Primeira aqui que eu selecionei foi do Vinícius César, que está querendo saber, Thomas, como a PEC dos combustíveis pode impactar na política fiscal.
A PEC dos combustíveis, ela eu não estou julgando o mérito dela, né? Eu não estou julgando o mérito e a necessidade da PEC, né? Mas, assim, as consequências são: a gente está abrindo mão de arrecadação e a gente está aumentando alguns gastos. A gente está... Tanto que você tem essa necessidade da PEC, né? A necessidade de você ter uma PEC é porque o teto dos gastos está escrito na Constituição. Então, para você não ficar limitado a ela, você tem que fazer uma emenda à Constituição, né? Obviamente, isso tem um custo. O que eu diria é o seguinte: a gente está num ano em que a arrecadação está muito forte. A arrecadação está muito forte mesmo, tá? Entre outras razões, esse bônus de commodities. Os preços de commodities estão muito altos, o petróleo está aí 120, né? E como o Tonholo falou, coisas que a gente exporta estão, né, com preço alto. É bom para a gente, né? E a nossa arrecadação está muito alta. Então, agora, a gente tem gordura para fazer isso? Assim, é uma catástrofe agora? Agora não. Inclusive, talvez termine um ano com um pequeno superávit primário. E eu não estou julgando o mérito, né? Eu entendo a necessidade de ser feito, né? Não estou julgando o mérito dela, mas a gente diminui a gordura. E quando esse preço de commodities, eu não sei quando isso vai acontecer, né? Mas quando o preço de commodities começar a cair, a gente vai mais rapidamente para um déficit, né? Essa é, eu acho que eu poderia dessa forma. A gente queima uma gordura que a gente está tendo esse ano, né? Essa é a consequência, a gente fica um pouco mais sensível a uma flutuação lá fora. É uma catástrofe agora? Não é. Mas deixa a gente mais sensível ao, se, por exemplo, sem essa PEC e sem a PLP18, né, o nosso superávit primário seria maior, a queda no preço do petróleo teria que ser mais alta para colocar a gente num déficit. Agora, com essa gordura, né, diminuída, essa gordura queimada, a queda no preço do petróleo tem que ser menor para jogar a gente num déficit primário.
Várias perguntas de inflação aqui, mas eu acho que a gente já passou, perguntando se a gente chegou já no pico da inflação, acho que a gente já respondeu. Uma pergunta aqui do Eduardo Constança, que acredito que foi no LinkedIn, perguntando se a gente, vocês estão enxergando uma possível recessão nos Estados Unidos e como que vocês pensariam que ela, como que ela entraria, como é que ela se daria?
Eu vou dar minha resposta aqui e aí depois o Tonholo dá a dele, né? Como economista, eu tenho uma convicção de que para essa inflação nos Estados Unidos voltar para a meta deles, que é 2%, será necessária uma recessão. Tem uma pergunta separada que é o seguinte, né? Será que eles vão fazer isso? Será que, por exemplo, a gente mostrou que a inflação subjacente está em 5, né? E aí a economia desacelera, vai para 4. A economia vai para uma recessão pequena, a inflação vai para 3. E aí, alguma hora, o Banco Central pensa, poxa, já cheguei até 3. E para levar para 2, eu tenho que fazer uma recessão muito grande. Será que ele não para em 3? É uma pergunta válida, né? Então, são duas questões diferentes, tá? Como economista e pensando na relação entre variáveis econômicas, né? Eu acho que você precisa de uma recessão grande para trazer essa inflação de volta para a meta. Não sei se eles vão fazer.
E você, Tonholo?
Acho que o Thomas colocou bem, assim, eu só queria adicionar uma coisa, assim, que eu tenho visto muita gente discutindo esse cenário de recessão nos Estados Unidos. Acho que, assim, depende o que é recessão. Se for pela definição, né, acho que 2 ou 3 trimestres de crescimento abaixo de zero é considerado uma recessão. Thomas vai me ajudar aí. Se os Estados Unidos crescerem 0, sei lá, entre 0 e menos meio durante 3 trimestres, eu honestamente acho que, assim, o nível, né, depois da pandemia, os Estados Unidos cresceram tanto, estão bastante acima do crescimento potencial, aquele crescimento que é a capacidade da economia de crescer, né, estão bem acima. Então, eu não acho que é um problema. Eu acho que se é essa recessão, acho que até talvez seja até desejável em algum grau, né? Agora, eu acho que, assim, uma recessão mais aguda, algo que nos lembre crises, coisas assim, aí eu acho que, assim, o ambiente atual, eu acho, com né, a condição que a gente tem hoje, assim, olhando para frente, eu acho que ainda... O Thomas falou, olha, será que isso vai conter a inflação? Acho que precisaria de juros significativamente mais restritivos para você ter uma recessão mais significativa, que implicaria provavelmente no mercado de trabalho mudar um pouco essa dinâmica, né? Quer dizer, aumentar um pouco o desemprego, você precisaria frear bastante o consumo, talvez apertar bastante mais as condições financeiras, aí você teria uma recessão mais significativa. Mas tal como o que a gente olha hoje, com esse juro, mais ou menos com essa mensagem do Banco Central, eu acho que não é fácil de enxergar, porque as pessoas ainda têm bastante poupança, né, em decorrência ainda da pandemia, o mercado de trabalho está super forte, né, você tem assim, os índices, né, de mais prospectivos, assim, de investimentos das empresas e tal, ainda está saudável. Então, eu acho que ainda é difícil de enxergar uma recessão mais aguda. Agora, se for uma recessão moderada, talvez, não acho que é um problema, assim, não. Acho que é possível, sim. Talvez seja até desejável pelos policy makers, né? As pessoas do Banco Central, do próprio Treasury, né? Que é a fazenda dos Estados Unidos. Talvez seja até desejável um crescimento mais baixo, assim, por um tempo.
É interessante, né? Qual que é a definição aqui de recessão, né? Que a gente tem que considerar, acho importante avaliar. E outra palavra que a gente tem ouvido muito, né? Além de recessão, é estagflação, Thomas. Então, a gente teve uma pergunta na live passada e de novo uma pergunta agora do Marcos Vinícius no YouTube perguntando quais as chances do Brasil entrar na estagflação.
No caso específico do Brasil, eu acho que os juros estão em território restritivo, né? Então, obviamente que eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas existe uma defasagem no impacto, né? Quando você sobe os juros, você tem que esperar um tempinho e a atividade ela começa a arrefecer, a fila do pipoqueiro começa a diminuir, né? E aí você passa um tempinho e os preços começam a arrefecer um pouco também. Tem essa defasagem, né? Então, os juros estão em território restritivo. Pode discutir se mais ou se menos, né? Depende de algumas estimativas de coisas que a gente não observa, né? Então pode estar mais ou pode estar menos, mas estão restritivos. Vai ter algum momento em que primeiro a atividade vai sentir um pouco, e a inflação ainda não vai começar a cair, mas logo depois ela começa a cair, né? Então talvez por um período curto, né? Mas por exemplo, no caso dos Estados Unidos que a gente está falando aqui, né? Os juros nos Estados Unidos estão 0,75, né? Os juros na Europa estão negativos ainda, né? E no Brasil estão acima de 10, né? Então, eu acho que eu não acho que a gente vai ter um período longo de estagflação. O que pode prejudicar isso, tá bom? O que que mudaria a minha resposta, né? Esse risco existe? Por exemplo, a gente tem também pressões sociais porque tem muita coisa acontecendo, né? A inflação de alimentos em particular, né? Não é só um problema econômico. Tem muitas famílias que vão no supermercado e não conseguem completar a lista. Né? E, por exemplo, se esse problema se agravar, a gente tiver que fazer mais estímulo fiscal, tá? E não estou julgando mérito, não, eu entendo mérito. Mas a gente tem que entender também que estímulo fiscal ele abre mão de receita, né? Aumentar alguns gastos, né? Não estou julgando mérito, mas isso aqui, de certa forma, pressiona também a economia, né? E aí esse risco pode aumentar um pouco, tá? Mas por enquanto, não.
Tá certo. Gente, a gente já está chegando aqui no fechamento aqui da nossa live. Eu queria agradecer muito ao Tonholo e ao Thomas. Eu sempre acho incrível quanto que a gente tem de assunto de um mês para o outro, como que a agenda aqui evolui. Thomas, eu estava até comentando essa semana, com o Brasil é sempre uma emoção, né? Todo dia, a gente tem uma novidade. Mas, enfim, agradecer muito vocês para realmente ter deixado aqui todo mundo atualizado e com melhor entendimento aqui do cenário. Queria agradecer a todos que estarem nos assistindo, mais de 150 pessoas online aqui nos assistindo. A gente volta no próximo mês com mais uma live de cenário macro, com também mais um gestor convidado. Lembrando sempre de seguir a gente nas redes sociais, então aqui continuar aqui no LinkedIn, YouTube, mas também Instagram, Telegram, acompanhar o nosso podcast Mind Asset, para sempre ficar por dentro das nossas novidades. Muito obrigada a todos e boa noite. Tchau, tchau.
Obrigado, Malu. Obrigado, Malu.